Abrindo espaço para o CBN Saúde, para a gente falar hoje sobre um tema importantíssimo, transtornos alimentares. Esse é o tema. A gente recebe a psicóloga, psicoterapeuta comportamental, ela que é professora do curso de psicologia do SESUMAR, professora Cristina de Benedetto. Professora Cristina, seja muito bem-vinda à CBN mais uma vez. Bom dia.
Bom dia, Ronaldo. Muito obrigada pelo convite, né? É sempre um momento de ansiedade, mas muito prazer a gente estar aqui.
Professor, acho que é importante a gente pensar primeiro na definição, né? O que são os transtornos alimentares?
Uhum. Então, transtornos alimentares são condutas alimentares tipicamente diferenciadas de um comportamento normal. Então, são condutas alimentares que geram no indivíduo prejuízo, né, sofrimento, e na percepção, né, externa, se identifica que é uma conduta atípica, inclusive considerada quadros psiquiátricos, né? Mas a gente não pode sair por aí falando que todo mundo que às vezes tem uma compulsão já tem uma bulimia, né? Mas de qualquer maneira, a persistência de um hábito alimentar inadequado, tipo estranho, né, pode ser considerado um transtorno alimentar, né, que está classificado, né, no DSM e no CID-10.
Certo. Quando a gente pensa, então, em transtorno alimentar, a gente pode estar até pensando num quadro em que há necessidade de um tratamento psiquiátrico, com medicamento, alguma coisa bem grave, inclusive.
Grave. É considerado um transtorno psiquiátrico. Eu já estive aqui outra vez falando sobre obesidade, né? E
sim,
aí,
sim.
Quando eu falava da obesidade, a gente, pelo menos até o DSM-4, a gente já saiu o DSM-5, mas ainda não tem muitos estudos, mas a obesidade não é um transtorno psiquiátrico, embora gere sofrimento, embora tenha algumas condutas psicológicas. Os transtornos alimentares são quadros psiquiátricos importantes, inclusive os que eles têm assim, uma gravidade maior, que muito mais do que depressão, que é mais comentada, mais do que pânico, né? Então, o sofrimento, né, de quem é acometido do transtorno alimentar é muito maior que muitos transtornos, né, psiquiátricos mais conhecidos.
Por que que você cita essa questão do sofrimento? A pessoa, o que que ela sente geralmente? O que que ela, quando procura ajuda, o que que ela geralmente relata?
Quando fala sofrimento, é que é transformado na vida dessa pessoa o hábito mais gostoso que a gente tem, porque comer é tipicamente, desde que a gente é bebê, né? Comer é tipicamente um dos comportamentos mais reforçadores para o ser humano. Na verdade, está relacionado à sobrevivência. E nas pessoas com transtorno alimentar, o hábito de comer gera sofrimento. Quando você tem uma bulímica, ela tem diante de um quadro compulsivo, ela perde o controle sobre a alimentação e, ao terminar a ingestão, gera culpa, frustração, impotência. Uma anoréxica, diante de uma folha de alface, ela julga que aquilo ali vai transformá-la num monstro. Então, o hábito mais simples da vida da gente, um dos mais prazerosos, se transforma realmente num sofrimento.
Que coisa, professora. E você está citando aí sobre uma folha de alface, que pode gerar uma visão completamente distorcida. Me parece que a distorção para a visão do alimento é a grande característica desses transtornos alimentares.
Pela cobrança excessiva, né, na pessoa ser magra, associada às suas características pessoais e psicológicas, alimentar-se, né, transforma-se, então, como eu falo sempre, num sofrimento. E há essa distorção patológica do hábito alimentar. Então, uma bolacha, uma simples bolacha, qualquer alimento num quadro de anorexia é visto como se fosse ser mortal. E é o contrário, né? Vital.
É interessante, né, que quando a gente fala de transtornos alimentares, muita gente ainda acha que é quase uma frescura. Quer dizer, a pessoa pode e tem o controle da situação, quando quiser, resolve o problema. Quer dizer, é mania, né?
É fresca, é uma patricinha, né? Essa daí é uma menininha fresca. E você acabou de dar um dos diferenciais diagnósticos para a gente realmente fazer um quadro, né, diagnosticar um quadro de transtorno alimentar. A pessoa não tem controle, né? É óbvio que alguém que está em sã consciência vai olhar um alface e não vai saber que aquilo vai prejudicar. Então, há um prejuízo, né, da distorção mesmo da relação com o alimento, que não está sob o controle de quem está tendo esse problema, né?
Então, não dá para racionalizar. Aquela pessoa não consegue racionalizar.
Não.
A visão que ela tem do alimento, a visão que ela tem de
do
si mesma,
né? Do alimentar-se, né? Da conduta alimentar, e é associado. Então, vamos pensar assim, quais os padrões psicopatológicos gerais?
Certo.
Né? Porque daqui a pouco a gente vai falar de alguns quadros, né? Mas o que chama atenção, e o DSM-5 está apontando para isso, são as similaridades entre os transtornos mais do que suas diferenças.
Correto.
Então tem assim, tem várias denominações, mas o que chama atenção são as similaridades. Autoestima rebaixada, então, né? A pessoa tem distorção da conduta alimentar e, com relação a si mesma, um prejuízo grave da autoestima. É como se... Sabe essas... Tem umas fotos bem divulgadas nos meios de comunicação comuns. É uma pessoa magrinha olhando no espelho,
certo,
gordinha, né? Aquilo ali já se vulgarizou até, mas na realidade é exatamente isso. A pessoa não consegue ver seu corpo de uma forma real, sempre distorcida mesmo. E a pessoa está sempre se achando aquém do que é esperado. Eu não consigo estar, né? Eu não consigo corresponder ao padrão, né, do corpo e da beleza, mas vamos falar mais a distorção da imagem corporal mesmo. A pessoa está sempre achando que ela não consegue. Então, gera depressão, gera uma autoestima rebaixada, um isolamento, né, mais e mais cubo, que agrava, né, os transtornos.
Bom, são problemas graves e que historicamente a gente já tem esse tipo de problema, é uma coisa mais recente.
Às vezes, quando eu vou falar sobre transtorno de ansiedade, de alimentar, eu falo assim, transtornos alimentares, um problema atual, né? Aí a gente vai na história, como a origem, a etiologia é multifatorial, existem componentes genéticos e biológicos, algumas pessoas têm, né, uma predisposição genética e biológica, então a gente tem na história, né, relatos de quadros de anoréxicas, quadros de pessoas que não comiam, que tinham a compulsão, que é um componente marcante da bulimia. Porém, como um transtorno severo, grave, que parece que assim que eclodiu, né, é um problema da sociedade atual. Né? É onde a gente tem lá os mandamentos da sociedade atual. Seja perfeito, tenha um corpo maravilhoso, nunca envelheça, né? Seja sempre, tenha sempre sucesso, consiga sempre todos os seus projetos. Associando isso às questões genéticas, algumas pessoas sucumbem, né? Então, é um quadro mais prevalente no tempo moderno, né? Dada a questão cultural.
Está mais presente, então, entre os nossos dias.
É. Como um transtorno grave, sim. Né? Inclusive, eu estou citando sempre o DSM-5 aqui. No DSM-5...
Quando a gente fala no DSM-5, importante...
É um
manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais, né?
Isso. É bastante usado pela psiquiatria e os outros profissionais da área da saúde, saúde mental, acabam...
Através, né, desse manual é que a gente tem ali, digamos, as características regulares que ajudam o profissional a diagnosticar determinados transtornos.
Todos, né, os transtornos mentais, né? E no DSM-5 eles vão até tipificar como um transtorno apenas a compulsão, que também, né, historicamente a gente sempre teve os glutões, né? Se a gente vê os personagens históricos, né, desde Roma o pessoal comia bastante, né? Mas não era tido como doença, né? Então, atualmente a exigência, né, de um padrão, né, tá tipificando, tá fazendo uma prevalência maior desses transtornos. Inclusive, transtornos alimentares eram tipicamente femininos, 99% feminino, 1% masculino. A gente já está mudando isso, porque sobre os homens também está incidindo essa
cobrança.
Os
transtornos alimentares.
E a cobrança de ter um corpo perfeito, maravilhoso, né? Então, também está começando a aparecer nos homens, né? O que era raro, né? Em tempos mais remotos.
Bom, a gente volta com esse assunto daqui a pouquinho. Cristina de Benedetto é a nossa convidada aqui na CBN falando sobre os transtornos alimentares.